No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Acre segue em alerta por conta das fortes chuvas. Ação pede suspensão imediata da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Rádio Monte Roraima celebra 23 anos de fundação e fiéis participam da festividade de São Benedito em Bragança.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que 2026 está chegando e com o novo ano surgem novos projetos e metas, como o da casa própria ou da aquisição de um automóvel. Especialista em finanças destaca que o planejamento é o primeiro passo para se fechar um bom negócio. Nuno Lobo traz as informações.
De janeiro a setembro deste ano, o mercado imobiliário de Manaus movimentou R$ 2,738 milhões em vendas, com expectativa de ultrapassar os 3 bilhões até o fim de 2025. O preço médio do metro quadrado para venda residencial na capital amazonense varia entre R$ 7.000 e R$ 7.400. Já a taxa de juros para o mercado convencional é considerada alta e está em torno de 11 a 12,5% ao ano. Com a chegada de 2026, o mercado imobiliário manauara segue aquecido, com expectativas para novos projetos. O economista e educador financeiro Altamir Cordeiro explica que o planejamento é o ponto de partida para se fechar um negócio vantajoso.
A regra de ouro é conhecer o seu orçamento, saber quais são os seus limites de gastos e quanto você está disponível para poupar. Poupar é um hábito que você adquire. No início você pode achar temeroso, mas é importante que você pense na prioridade que você estabeleceu. Estabelece prioridades. Enquanto eu não comprar aquele bem, eu vou evitar fazer despesa desnecessária.
Cordeiro ressalta que o hábito de poupar parte da renda mensal é outro fator que vai ajudar na realização do projeto.
Comece poupando 10, 20% da sua renda para que você possa, no final do ano ou até mesmo no prazo de 2, 3, 4 anos, já ter um volume de recursos suficiente para dar uma boa entrada. E dependendo do bem que você escolheu, que você priorizou para comprar, pode ser que você tenha já esse dinheiro. É importante que todos na família estejam imbuídos desse mesmo desejo, desses mesmos objetivos.
O industriário Adriel Costa, de 23 anos, já estabeleceu uma meta e segue os passos para a realização do sonho da casa própria.
Eu venho já há um bom tempo planejando para conquistar o meu apartamento. Levando em consideração o país que a gente vive, é algo muito custoso fazer uma aquisição dessa magnitude. Então, requer um planejamento sério, requer pesquisa, mas no momento, a minha meta é juntar dinheiro para conseguir arrematar um lugar por 250 a 300 mil reais. Para isso, eu já ando pesquisando os lugares, com corretores, para ver qual é o melhor custo-benefício.
Adriel destaca ainda que já segue a dica de poupar e que deve intensificar o hábito no ano que vem.
Para 2026, a prioridade é juntar dinheiro, para quando for o momento de fato, eu conseguir fazer o processo de uma forma onde eu não vá ficar aperreado, porque é tão difícil hoje em dia a gente juntar dinheiro, a gente tem tanta coisa, tanto imposto, tantos imprevistos que acontecem, então um bom planejamento financeiro, principalmente de você gerindo os seus riscos, os seus imprevistos, ter uma reserva, é muito importante para você fazer qualquer tipo de aquisição hoje em dia.
Planejamento e observação do cenário econômico são os principais passos que devem ser dados antes de se embarcar em grandes projetos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado do Acre segue em alerta por conta das fortes chuvas. No último sábado, o Rio Branco chegou à marca de 14 metros e 20 centímetros. Os detalhes com Laysa Maia.
O Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento neste sábado em Rio Branco, chegando a 14 metros e 17 centímetros. As águas já começam a atingir alguns bairros da capital. Outros rios do estado também estão sendo monitorados, como em Tarauacá e Santa Rosa do Purus, onde os níveis seguem elevados. Segundo a Defesa Civil, toda a estrutura do governo está de prontidão até o momento. Não há famílias retiradas por causa da cheia do Rio Acre. O Corpo de Bombeiros reforça o atendimento em áreas de risco. o governo pede atenção redobrada de quem mora em áreas alagáveis. Da Rádio Verdes Florestas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ação pede ao STF suspensão imediata do novo licenciamento ambiental. Povos indígenas se unem a partido político para denunciar ao Supremo violações à Constituição. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB e o PSOL, entraram nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal, o STF, com uma ação que demanda a suspensão imediata dos efeitos das leis 15.190 e 15.300, que atualmente regulam o licenciamento ambiental no Brasil. A petição aponta a violação à Constituição nos dois textos, que na prática implodem o licenciamento e avaliação de impactos ambientais. A redação foi articulada pelo Observatório do Clima, OC, junto ao PSOL e à APIB. A Lei 15.190 de 2025, conhecida como Lei Geral do Licenciamento Ambiental, foi sancionada com vetos em agosto pelo presidente, mas os vetos foram derrubados pelo Congresso em novembro. A Lei 15.300 de 2025 foi sancionada no último dia 22 e complementa a Lei Geral, estabelecendo regras para a LAI, a Licença Ambiental Especial, o licenciamento expresso para obras de interesse político. Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL e que representou o partido na elaboração da ação, destaca que espera que essa situação seja revertida pelo judiciário para evitar ataques às políticas ambientais. Os pesquisas apontam que a maior parte da população brasileira é a favor de leis mais rígidas e não mais flexíveis.
A nova legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional é completamente inconstitucional. A gente espera que o Supremo Tribunal Federal, como fez recentemente no caso do Marco Temporal e em outros absurdos aprovados pelo Congresso Nacional, tome a iniciativa de enfrentar esse problema, porque o Congresso Nacional, ao aprovar essa nova legislação em relação ao licenciamento, não só vai contra a opinião pública, pesquisas apontam que a maior parte do povo brasileiro é a favor de leis mais rígidas e não mais flexíveis, mas vai contra a ciência, contra as demandas que são consensuais no movimento socioambiental brasileiro em relação à importância de fortalecer a legislação de proteção ambiental no Brasil.
A petição inicial tem mais de 200 páginas, onde estão listadas dezenas de transgressões à Constituição Federal e aos princípios que fundamentam o direito ambiental brasileiro, jurisprudências contra vários dispositivos antiambientais já combatidos pela Suprema Corte e incongruências legislativas. O Observatório do Clima também assina a petição inicial com mais de 11 organizações da sociedade civil, como Greenpeace Brasil, o Instituto Socioambiental, o ISA, WWF Brasil, Alternativa Terra Azul, Araiara, Alana, Conectas, IDC, CONAC, SOS, Mata Atlântica e Avaz. Todos acompanharam ativamente no Congresso a tramitação das duas leis e pedem inclusão no processo como amigos da Corte. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Rádio Monte Roraima FM celebra 23 anos de fundação.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia.
Beneficiários e população em geral devem ficar atentos ao funcionamento dos serviços de saúde nesta semana no Careiro. Os serviços eletivos podem sofrer alterações em horários e dias de funcionamento. Os detalhes com Derleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde do Careiro orienta os beneficiários do Sistema Público de Saúde e a população em geral a ficarem atentos ao funcionamento das unidades e serviços de saúde ao longo desta semana, em razão de ajustes no atendimento atendimento provocados pelo período de recesso e organização das equipes. A coordenadora de atenção básica do Careiro, Nayara Luna, explica o funcionamento das unidades.
As nossas unidades básicas de saúde da zona urbana funcionarão normalmente nos dias 29 e 30 de dezembro. Lembramos também que as nossas unidades básicas de saúde da zona rural estarão funcionando normalmente nos dias 29 e 30 de dezembro e 2 de janeiro de 2026.
Em caso de necessidade, a população deve buscar a unidade de referência ou os serviços de urgência e emergência disponíveis na zona urbana e zona rural, esclarece a enfermeira.
E você que precisar de atendimento de urgência e emergência na sede do município, procure o nosso Hospital Deoclésio dos Santos. Na zona rural, teremos os nossos prontos-socorros em pleno funcionamento. Unidade Básica de Saúde Joana Pinheiro, localizada no Araçá, e Unidade Básica de Saúde Josias Lira, localizada no distrito do Purupuru.
Os serviços eletivos, consultas previamente agendadas e atendimentos administrativos podem sofrer alterações em horários ou dias de funcionamento. A recomendação é que os usuários procurem se informar com antecedência junto à sua unidade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta segunda-feira, 29 de dezembro, a Rádio Monte Roraima FM celebra 23 anos de fundação. Confira com Gabriel Melo um pouco da história dessa emissora da Diocese de Roraima.
Tudo começou em 1954 com um visionário, Dom José Nepote Fus. Ele sonhava com uma voz que levasse conforto e esperança às famílias mais distantes, nas aldeias e no interior de Roraima. Seu sonho era uma rádio da igreja. Um projeto foi feito. Os equipamentos seriam instalados na prelazia, mas um acordo com o governo fez nascer, em seu lugar, a Rádio Roraima. A igreja cedeu o projeto com a promessa de um espaço para evangelizar. Anos se passaram, a promessa foi quebrada e a tristeza ficou. A igreja ficou sem sua voz no ar, mas o sonho não morreu. Décadas depois, um novo capítulo. Sob a liderança de Dom Aldo Mongiano, a diocese criou a Fundação Educativa e Cultural José Alamano e iniciou uma nova batalha, agora por uma rádio FM educativa e cultural. Foram anos de espera, de consultas a Brasília, de quase desistência. Até que em maio de 2001, veio o milagre. A concessão foi aprovada. Com a ajuda generosa de amigos da Itália, o sonho se tornou realidade. E no dia 29 de dezembro de 2002... Domingo da Sagrada Família, a comunidade católica se reuniu na casa de Paulo VI. Com as bênçãos do saudoso Dom Aparecido José Dias, a tão aguardada Rádio dos Padres finalmente entrava no ar oficialmente. Naquele momento histórico, a emoção tomou conta de todos. Vamos ouvir agora, em primeira mão, a voz que marcou esse dia inesquecível, o áudio original da inauguração com as palavras do bispo emérito Dom Aldo Mongiano.
Hoje nós temos a alegria de realizar um sonho acalentado por longos anos nessa diocese, desde os tempos de Dom Aldo Mongiano, de ter nossa rádio. A finalidade da Rádio Educativa Monte Roraima é a de promover a vida evangelizando, educando e formando para o exercício da cidadania. Essa é a finalidade dessa rádio. De posse desse recurso valioso para as nossas finalidades, desejo agradecer a Deus em primeiro lugar. Sem Ele, nada conseguiríamos.
Da Rádio Monte Roraima, Gabriel Melo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ao longo de sua trajetória, a Rádio Monte Roraima se consolidou também como espaço de formação de novos comunicadores. Mais do que uma emissora, a rádio se tornou uma escola prática para jovens talentos que deram aqui os primeiros passos profissionais. A reportagem é de Luana de Oliveira.
Além de informar e levar a espiritualidade às famílias, a Rádio Monte Roraima FM se tornou, ao longo do tempo, um espaço de formação e descoberta de novos comunicadores no estado. Desde os primeiros anos, a rádio abriu portas para jovens estudantes, voluntários e profissionais em início de carreira, que encontraram aqui a chance de viver na prática o ritmo de uma redação, a dinâmica do rádio e a responsabilidade de comunicar para milhares de ouvintes. Um desses exemplos é o Felipe Gustavo, que entrou na emissora para atuar no setor administrativo, mas como já cursava jornalismo, acabou sendo direcionado para o setor de notícias, onde teve sua primeira experiência real na área.
Comecei trabalhando como assistente administrativo e de assistente administrativo eu fui para o jornalismo. Eu já pensava ter essa percepção aí para o jornalismo assim, na rádio, que a conta da já estava fazendo faculdade na área. Então surgiu essa oportunidade, eu consegui agarrar essa oportunidade e fiquei no jornalismo. Aprendi muito com pessoas aí. A dona Cléo também me deu essa oportunidade de crescer dentro da rádio no período que eu estava aí. E é uma experiência que eu nunca vou esquecer, vou levar para a minha vida toda.
A história do Felipe representa a fase atual da rádio, uma emissora que continua acolhendo novos talentos e oferecendo um ambiente de aprendizado constante. Assim como ele, muitos jovens já passaram pelos microfones e bastidores da Monte Roraima FM, levando dessa vivência a base para seguir carreira na comunicação. Mas essa vocação formadora não é recente. Ela começou lá atrás, ainda nos primeiros anos da emissora, quando o setor de jornalismo começava a ser estruturado. E uma das figuras fundamentais nesse processo foi a jornalista e professora Antônia Costa, responsável pela produção, pauta, reportagem, apresentação e direção de jornalismo. Antônia ajudou a construir praticamente todo o alicerce da área de notícias da rádio. Segundo ela, assumir essa missão em um ambiente que ainda estava nascendo foi um grande desafio.
Foi dolorido, mas foi muito gostoso fazer jornalismo aí na FM Monte Roraima nesse período. Período de muita luta, de muito jeito de mostrar a Roraima no outro lado da comunicação. As pessoas não gostavam da igreja por conta da causa indígena, né, de estar comprometida com a causa indígena, mas foram compreendendo. E a rádio ela chegou num momento bem importante dessas decisões.
A trajetória de Antônia simboliza a essência da rádio. Um lugar onde a prática e o aprendizado caminham juntos. E onde cada desafio vira experiência e crescimento. Seu trabalho abriu caminho para muitos que vieram depois, e sua visão reforça como a Rádio Monte Roraima FM se consolidou como uma verdadeira escola ao longo desses 23 anos.
Todos que passam pela FM Monte Roraima têm essa consciência de defesa da vida. Iniciou comigo Edilon Albino, Evandir Soares, André Vasconcelos, Ana, muita gente boa passou aí nosso caminho e continua passando.
Hoje, ao celebrar mais um aniversário, a rádio também celebra todas as histórias que começaram dentro dos seus estúdios. Histórias de jovens que encontraram aqui suas primeiras oportunidades e de profissionais que ajudaram a construir um jornalismo feito com responsabilidade, fé e serviço ao povo roraimense. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Celebração marca encerramento do ano jubilar 2025 em Manaus. A celebração aconteceu na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição. Yuri Bezerra tem as informações.
O momento marcou o fim de um tempo especial para a Igreja Católica, dedicado à graça, à misericórdia e à renovação espiritual dos fiéis. A celebração coincidiu com a solenidade da Sagrada Família e reuniu centenas de pessoas. Durante o ano jubilar, a Igreja promoveu celebrações, peregrinações e momentos intensos de oração, reforçando o chamado à conversão, à mudança de vida e ao retorno a Deus. Durante a celebração de encerramento, o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, destacou o sentido do jubileu para a fé cristã.
Lembrar que Deus veio para nos salvar, porque nos amou. Jesus é a porta, por ele passa a salvação, por ele passa a redenção. Nós passamos por ele e nos dignificamos, nos tornamos nele filhos e filhos de Deus, nos tornamos todos irmãos e irmãs. Nós hoje concluímos esse ano santo, o ano da esperança. Eu espero que as peregrinações tenham nos ajudado ajudado a perceber a dignidade que alcançamos por termos sido salvos.
Além da celebração na catedral, o rito de encerramento do ano jubilar também foi realizado em paróquias e áreas missionárias da arquidiocese, permitindo a participação de todos os fiéis. O cardeal também ressaltou a importância da esperança diante dos desafios sociais e políticos que se aproximam.
Nós entraremos no próximo ano, num ano eleitoral, que será um ano tenso. As agressões já estão presentes, isso não ajuda politicamente, isso é muito prejudicial. Então nós queremos continuar a viver da esperança. No novo ano, desejo a todos um abençoado ano novo, possamos realmente ser sinais de uma transformação, sermos sinais de paz.
Entre os fiéis, a celebração foi marcada por emoção e gratidão. Maria José destacou o significado do momento.
Uma celebração muito bonita, uma celebração para a família. Hoje, linda nossa matriz, lotada, agradecendo a Deus esse ano que foi da esperança, da porta da esperança. Não adianta nós viemos à nossa igreja e não ter a nossa fé. Então vamos cada dia mais pedir a Deus, Senhor, aumenta a nossa fé. Deus abençoe a todos.
Já a Selene Gomes ressaltou a mensagem de união e respeito deixada pela celebração.
É um ano jubilar, o arcebispo foi muito, muito falante na família, que ela seja abençoada, mais unida, que tenha respeito, dignidade, foi muito maravilhosa, muito abençoada mesmo a missa de hoje.
Com o encerramento do ano jubilar, a igreja reforça o convite para que os frutos desse tempo de graça continuem presentes na vida dos fiéis como sinais de esperança, fraternidade e compromisso com a paz. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cerca de 200 mil pessoas participaram da festividade de São Benedito em Bragança, no Pará. A celebração aconteceu no último dia 26. Saiba mais com J. Bahia.
A festividade do glorioso São Benedito teve seu ápice no último dia 26 de dezembro, com a realização da solene procissão que reuniu em Bragança, do Pará, perto de 200 mil devotos, entre marujas e marujos, pelas ruas da cidade. A marujada, que completou em setembro passado 227 anos, patrimônio cultural do Brasil, trajando roupas vermelhas e brancas, saiu da igreja santuário à tarde, acompanhada das comitivas do campo, da colônia e da praia. O andor, ornamentado com flores naturais em tons de amarelo, branco e verde, seguiu pelas ruas de Bragança até chegar à orla do rio Caeté. O governador do Pará, Helder Barbalho, ministro das cidades, Jader Filho, prefeito municipal, Mário Júnior, dentre outras autoridades, participaram da procissão, que durou mais de 2 horas e meia, num percurso de 4 quilômetros. O bispo diocesano, Dom Raimundo Posidônio, presidiu a Santa Missa, concelebrada por vários sacerdotes. Ao final da celebração, foi apresentado no telão o projeto arquitetônico da nova praça da Igreja Santuário, que deverá ser concluído no final do próximo ano, por ocasião dos festejos dos 500 anos do nascimento de São Benedito. O tema da festividade desse ano em Bragança foi São Benedito, peregrino que traz a esperança. No próximo dia 1 de janeiro de 2026, às 8h30, será celebrada a missa no Santuário de São Benedito, com a troca dos juízes e a dança da marujada. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Saudação a você, ouvinte, seguidor da RNA. Hoje quero destacar o encerramento do ano jubilar da esperança na igreja como um todo. Nas dioceses, as igrejas particulares, nesses últimos dias, têm realizado o encerramento do ano jubilar da esperança. O encerramento solene se dará com o Papa Leão no próximo dia de Reis. Mas agora é o momento que as dioceses vão concluindo a celebração do ano jubilar da esperança, que marca o aniversário ou o jubileu dos 2025 anos da encarnação do Verbo de Deus. Jubileu que ocorre a cada 25 anos, de forma ordinária, celebrando Deus que se fez homem, e de forma extraordinária, sempre que o Papa achar conveniente convocar. Só para lembrar, nós vivemos o jubileu do novo milênio, no ano 2000, convocado pelo Papa São João Paulo II, vivemos o Jubileu da Misericórdia em 2015, convocado pelo Papa Francisco, o mesmo Papa que convocou o Jubileu da Esperança no final de 2024, e agora estamos com o Papa Leão na conclusão deste Jubileu da Esperança. Tempo de renovação espiritual, tempo da Igreja rever seus passos, de consolidar-se cada vez mais como presença que renova o mundo, presença que evangeliza o mundo, presença que busca promover o bem nas suas mais diversas possibilidades e instâncias. E, celebrando o Jubileu da Esperança, apontar que a esperança da Igreja, a esperança do mundo, é nosso Senhor. Esse Deus que se fez homem para nos divinizar, nos humanar. Assim como Jesus passou pelo mundo fazendo bem, a Igreja deve também passar pelo mundo fazendo bem, promovendo a vida, inclusive, especialmente, por que não dizer, aqui no território da nossa querida Amazônia. Para dar um exemplo, aqui na Arquidiocese de São Luís do Maranhão, sede da Rádio Educadora, o nosso arcebispo, Dom Gilberto Pastana, que é um dos principais responsáveis pela Comissão Episcopal para a Amazônia, por sinal, ele presidiu a missa de encerramento do Jubileu na Catedral Metropolitana neste último domingo, dia 28, às 10 da manhã, e enviando a mensagem de que o Jubileu se encerra, mas nós devemos viver essa esperança cotidianamente nas nossas relações, nas nossas atividades. Então, viver de esperança, viver a esperança. Desejo, então, a você, querido ouvinte, na sua realidade amazônida, onde você estiver, que você viva esta esperança que é nosso Senhor, e assim possamos defender, promover e cuidar sempre mais da nossa querida Amazônia. Desejo também, e aproveito, um Feliz Natal para você, um feliz 2026, cheio de graças e realizações. Que você avalie aquilo que foi feito em 2025, projete o que fará em 2026, para que você tenha cada vez mais vida, vida com plenitude, vida com abundância, vida boa. É o que eu desejo para você, ouvinte, e para toda a nossa equipe da RNA, a Rede de Notícias da Amazônia. Meu abraço, minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.362 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Laísa Maia, Daniela Pontoja, Anderlei Oliveira, Gabriel Mero, Luana de Oliveira, Yuri Bezerra e J. Bahia. Edição da Leusa Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site redesdenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.